Olá, gente amiga! Está começando mais um programa da Emater. Produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul. Uma instituição vinculada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Com apresentação de Matheus de Oliveira e técnica de José Cabral. Muitos fatores de risco contribuem para o aparecimento de um AVC e de outras doenças crônicas, como câncer e diabetes. Segundo o Ministério da Saúde, alguns desses fatores não podem ser modificados, como a idade, a raça, a constituição genética e o sexo. Outros fatores, entretanto, dependem apenas da pessoa e são os principais para prevenir essas doenças, como não fumar, não consumir álcool, não fazer uso de drogas ilícitas, manter a alimentação saudável, manter o peso ideal, beber bastante água, praticar atividades físicas regularmente e manter a pressão e a glicose sob controle. A adequação dos hábitos de vida diária é primordial para a prevenção do AVC. A soma térmica pode ser utilizada na cultura do feijoeiro para planejamento de tratos culturais. Segundo a Embrapa, a soma térmica, ou graus-dia, é o acúmulo diário de temperaturas que se situam acima da condição mínima e abaixo da máxima exigidas pela planta. Ela expressa a disponibilidade energética do meio. Sua estimativa permite definir as fases fenológicas da cultura e oferece informações para o melhor planejamento dos tratos culturais. A importância da radiação solar varia com as fases fenológicas do feijoeiro. A fase vegetativa, por exemplo, apresenta baixa resposta à radiação solar. Já as fases reprodutiva e de maturação apresentam ganhos na produtividade com níveis crescentes de radiação solar. Pelo fato de ser cultivado em quase todos os estados brasileiros, o feijoeiro é submetido a condições climáticas bastante distintas. Assim, a chuva, a temperatura do ar e a radiação solar podem, em diferentes intensidades, afetar a produtividade do feijoeiro. Acompanhe agora o Panorama Agropecuário. O feijão de primeira safra está em fase de semeadura no Rio Grande do Sul e alcançou 45% da área prevista, localizada preferencialmente em microclimas com temperaturas mais elevadas. As lavouras apresentam boa germinação e desenvolvimento inicial. Quanto ao aspecto fitossanitário, os produtores monitoram a ocorrência de antracnose, doença cuja proliferação é favorecida pela presença de orvalho e pelas temperaturas frias normais nesta época do ano. Na regional da Emater de Porto Alegre, na cadeia produtiva das folhosas, a produção de mudas está em ritmo considerado normal, que projeta uma oferta dentro da curva histórica das culturas. As condições climáticas também favoreceram o desenvolvimento das plantações. Situação que apresenta condições de oferta com cotações dentro do esperado para o período. Na região de Santa Maria, o clima da semana passada foi novamente adequado para o bom desenvolvimento das olerícolas, com temperaturas amenas e dias com ótima luminosidade. Em São Vicente do Sul, há registro de incidência de oídio nos cultivos de alface. Na região de Soledade, as chuvas foram favoráveis para as culturas a campo. A radiação solar incidente favorece o crescimento das hortaliças nas diversas fases de crescimento. Por outro lado, as temperaturas amenas e, por vezes, a ocorrência de frio atrasaram o crescimento, principalmente de culturas típicas de verão, como tomate e cucurbitáceas. Os cultivos em ambiente protegido apresentam bons indicadores de crescimento e sanidade favorecidos pelo clima.
No programa da Emater de hoje, nós vamos conversar com o professor da UFRGS, Paulo Carvalho, sobre o rotatino, que é um conceito em manejo de pastagem que é considerado disruptivo. Por que ele é disruptivo e como ele funciona na prática?
Ele é disruptivo porque o manejo tradicional do pasto, ele vem sendo construído já há muito tempo, sempre sobre uma ótica mais da planta, mais vegetal. observando o crescimento, observando tempos de descanso. O rotatino é uma proposta diferente. Ao invés de olhar prioritariamente para a planta, ele olha prioritariamente para o animal. No caso que nós estamos apresentando aqui hoje, para uma vaca, né, que tem que produzir leite. Então o manejo é voltado para ela, é montado em função das necessidades dela. E isso produz no final um tipo de manejo que é bastante diferente daquele que tradicionalmente é aplicado na pastagem. Diferente como? Né? Normalmente os pontos de entrada são mais baixos das faixas, os pontos de saída são mais altos, fica mais pasto para trás e os tempos de descanso são bem menores. Ordem de grandeza, um terço do tempo dos tempos de repouso tradicionais. Né? Então esse conjunto, né, de consequências, ele é disruptivo, porque ele é muito diferente de como normalmente se faz no pasto. Isso, obviamente, que toda essa proposta ela tem uma fundamentação científica da universidade, a gente vem estudando isso há muitos anos, né? Mas o que é original é que a gente olhou prioritariamente o animal. Ao invés de olhar a planta, isso acaba, por consequência, uma proposta muito diferente. E a sua pergunta de como isso está sendo levado na prática, hoje nós, particularmente por intermédio de uma parceria com o SEBRAE, com o SENAR e com a FARSUL, no programa Juntos para Competir, nós temos levado já essa proposta a mais de 2 mil propriedades rurais aqui no Rio Grande do Sul, em mais de 130 municípios, com resultados que são resultados muitíssimo interessantes, que vão sempre no sentido de um aumento de produção com uma diminuição de custo, quando a gente aplica o rotatino. As vacas produzem mais, elas tiram mais do pasto, elas precisam menos de complementação, isso faz com que produzam mais e se diminua o custo.
E, consequentemente, isso também proporciona maior qualidade de vida para as famílias.
Sem dúvida. Bom, primeiro porque é mais dinheiro sobrando, né? E isso é importante, obviamente. Mas quando você aplica o rotatino e você precisa dar de comer na boca das vacas, tu precisa menos, acaba tendo outros efeitos positivos na família, porque isso te diminui o tempo necessário de trabalho para alimentar as vacas. Você precisa fazer menos piquetes e você precisa dar menos silagem e menos concentrado. Então, quando você precisa dar menos, isso te economiza tempo. E economizando tempo na propriedade, isso deixa o trabalho mais razoável para a família, obviamente. E a gente tem visto resultados do tipo que, sobrando mais esse tempo, a família acaba se dedicando a retomar uma horta, a retomar os cuidados ou implementar, né, pomares, enfim, fazendo vários tipos de novas atividades que antes eles não conseguiam fazer porque o trabalho é muito pesado no dia a dia da propriedade, né? Usando esse tempo para melhorar a nutrição da própria família, às vezes vender coisas novas, né, da propriedade, né? Ou simplesmente, como já ouvi relatos também, voltar a tomar mate, como eu disse hoje de tarde, voltar a tomar mate com a família, né? Coisa que muitas vezes não dá nem tempo em função de tanto trabalho que o pessoal tem em alimentar as vacas.
Rejane Paludo para o programa da Emater.
Vigésima nona Semana Interamericana e 22ª Semana Estadual da Água, de 7 a 15 de outubro. Confira a programação em www.abs-rs.org.br/Semana da Água e nos siga nas redes @Semana da Água RS. Água em Movimento, a vida em ciclos. Realização ABSRS, parceria institucional Corsan, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, apoio Emater. E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.